Como está tu dia? Como é que você tá? Como é que tá o seu dia? Tá preparado para mais uma aula de pronúncia? Uma classe de pronunciação? Na aula de hoje, a gente vai ver uma dica bem legal de pronúncia, que é ao mesmo tempo uma dica cultural. Porque a gente vai ver um som que é produzido na Espanha, em algumas partes da Espanha, que não é produzido em outros países que falam espanhol. Pet, que som é esse? Você já deve ter escutado ao longo dos áudios das aulas que você tem aí, de diálogo, as outras aulas também que você tem os áudios, que às vezes eles pronunciam alguma coisa parecida com th, com a língua entre os dentes. É justamente esse som que a gente vai ver aqui. Aqui que tá escrito fonema e aí tem essa bolinha cortada, é o nome que a gente dá para esse som, que é th, th. Então, o que que você vai ver nessa aula de hoje? Em algumas partes da Espanha, esse som de ZA, CE, CI, ZO, ZU e também o Z em qualquer posição da palavra, nessas regiões da Espanha especificamente, a gente vai pronunciar como se tivesse a língua presa, como se estivesse falando um S com a língua presa. Vamos ver um exemplo. Vou colocar aqui algumas palavrinhas em português para que você possa entender melhor como é que funciona esse som. Você vai ler essas palavras aqui junto comigo e toda vez que você for ler o S, você vai colocar a sua língua assim entre seus dentes e soprar, como se fosse um S mesmo, só que com a linguinha entre os dentes. Então ficaria sábado, sábado, sempre, sempre, fim, fim, sobre, sobre e suco, suco. Só para você internalizar mais ou menos como é que funciona esse som. É para você aprender mesmo a colocar a língua aí no meio dos dentes, não precisa ter medo de sair cuspindo. Faz isso sozinho por enquanto, só para você entender como é que funciona esse som. E aí, a dica cultural, né, Pet? Qual que é a dica cultural dessa história toda? É que esse som com a língua entre os dentes, ele é produzido só em algumas partes da Espanha. Não é em toda a Espanha, e os outros países que falam espanhol não usam esse som. Então, sempre que a gente tiver esse ZA, CE, CI, ZO, ZU e o Z em qualquer posição da palavra, a gente vai pronunciar em outros países, então vou colocar aqui na América, a gente vai pronunciar esses sons como se fosse um S, igual o som quando a gente abre a latinha, aquele gás que sai que faz S. É o S normal, igual no português. Então, essa é a dica cultural. E aí, uma dica bem legal para quando você for escrever alguma coisa em espanhol é que não existe o ZE nem o ZI em espanhol. Como assim não existe, Pete? As palavras, quando a gente precisa colocar esse som C e SI em espanhol, a gente vai usar ou o CE ou o SE. E aí, para o Z, né, esse ZI, a gente faz o CI ou o SI em espanhol. Então, o que que eu gosto de falar para os meus alunos, para eles se lembrarem, que não existe esse ZE e ZI. Eu crio a palavra Zezinho. Então, quem é o Zezinho? Zezinho é uma palavra que não pode existir no espanhol. Porque em espanhol a gente não tem ZE, a gente não tem ZI e também a gente não tem o NH. Por isso, se você grava na sua cabeça, Zezinho não existe em espanhol, fica mais fácil de você lembrar que não se escreve nenhuma palavra com Z e Z aí. Nenhuma palavra, Pete? É isso mesmo? Nenhuma, nenhuminha, não tem nenhuma palavrinha especial. Bom, tem, mas essas palavras, elas vêm normalmente de outras línguas, né? São as palavras estrangeiras. Como você pode ver aqui na explicação, a palavra zeppelin, que falaria zeppelin, com esse som, ou cepelim, se fosse falar aqui na América. E aí, essas palavras, elas são muito raras, assim. Então, é mais fácil você pensar que você nunca vai escrever com ZE e ZI em espanhol do que você tentar memorizar essas palavrinhas que são essas exceções. Só para você ter já em mente que são coisas bem raras de acontecer, tá bom? Então, vamos lá para os nossos exemplos. Eu vou sempre passar para você a pronúncia de como é esse som, desse fonema, né, que a gente está fazendo com a língua entre os dentes, mas eu vou repassar também a frase como seria falada aqui na América. Então, vamos começar. Frase número 1. Comienza la temporada de cerezas. Ok. Eu vou pronunciar como a forma como eu estou acostumada no espanhol, com o som de S. Tá bom? Então, eu falaria comienza la temporada de cerezas. Mas, como a nossa aula é sobre esse som entre a língua entre os dentes, então, como eu falaria isso na Espanha? Seria comienza la temporada de cerezas. Comienza la temporada de cerezas. A gente não vai produzir esse som da língua entre os dentes com o S, tá bom? Então é sempre com CE, CI e o Z em qualquer posição da palavra. Lembrando. Então vamos lá. Comienza la temporada de cerezas. Se eu falo isso de uma forma mais fluida, eu falaria o seguinte: co. Mien. E aí, aqui eu vou colocar algumas formas diferentes para você lembrar. Eu vou colocar como se fosse o C cedilha para você fazer esse som de tha, tá bom? Então, comienza la temporada de cerezas. Então, para você ler dessa forma como é falado na Espanha, seria comienza la temporada de cerezas, ok? E se fosse na América, em vez do C cedilha, eu vou colocar o S para você lembrar que é o som do S normal, como no português. Comienza la temporada de cerezas. O que significa essa frase, Pet? Significa começa a temporada de cerejas. Então, cerezas é cerejas em português. Opa, cerejas. Muito bem. Então, a frase número 2 é: El juez se viste de azul. El juez se viste de azul. Se for falado na América Latina, mas se for falado na Espanha, ficaria: El juez se viste de azul. El juez se viste de azul. Ok, como é que a gente vai pronunciar isso? El juez. Esse ru, lembra que eu coloco o H para você lembrar que é o som de ha-ha-ha aqui na garganta? Então fica el juez. E aí a gente coloca esse C cedilha. El juez. Juez. Se viste. Se viste. De a gente junta esse de azul e aí na Espanha a gente falaria de azul. Esse L tá bem? Também é mais prolongado. El juez se viste de azul. El juez se viste de azul. Tá bom? Se fosse falado na América seria el juez se viste e aí a gente juntaria el juez se viste de azul. Ok? Então, essa é a diferença entre a pronúncia na Espanha e na América. O que significa essa frase? El juez é o juiz. Se viste é se veste. De azul, de azul. Então, o juiz se veste de azul. Próxima frase é: La cebra es un animal feroz. Falando essa frase como na Espanha, seria La cebra es un animal feroz. La cebra es un animal feroz. Como é que eu vou escrever isso para você entender a pronúncia? La cebra. La cebra es. La cebra es. A gente quase junta esse cebra es. Então, cebra es un animal. A gente junta es un animal. Vai juntar aí todas essas palavrinhas. Então, la cebra es na ni mal feroz. Se a gente vai pronunciar isso como na Espanha. Então, la cebra es un animal feroz. La cebra es un animal feroz. E se fosse na América, esse som seria como de S. Então, la cebra es un animal feroz. Que significa a zebra é um animal feroz. Não tem muito mistério aí na tradução dessas frases, elas são mais curtinhas e bem parecidas com o português. Agora, uma observação bem legal que a gente pode ver nessa frase número 3 é justamente a palavra zebra. Em português, a gente fala zebra, a gente escreve com ze, mas a gente já viu, né? O zezinho está presente no português, mas o zezinho não está presente no espanhol. Então, a gente diria em espanhol zebra, com ce. Tá bom? A mesma coisa, por exemplo, acontece com o número zero. Em português, a gente fala zero. Em espanhol, a gente fala cero ou cero, se a gente pronuncia como na Espanha. Mais uma palavrinha aí só para você ter na mente, ter essa ideia desse zezinho que não vai existir em espanhol, tá bom? Frase número 4. Los jueces juzgan un proceso civil. Los jueces juzgan un proceso civil. Falando na Espanha, fica los jueces juzgan un proceso civil. Como que eu vou escrever isso, Pet? Minha cabeça está confusa, minha língua está mais confusa ainda. Vamos lá, que acho que escrevendo fica mais fácil de ler aí, da forma como ela é pronunciada. Então fica los jueces, então, los jueces juz, aqui na verdade é o som de H, né? Juz, juz, gan, então, los jueces juzgan un proceso, juzgan un proceso, então, juzga nun pro. So, civil. Vamos lá. Los jueces juzgan un proceso civil. Los jueces juzgan un proceso civil. Se for falar como na América, a gente troca os cedilhas por S. Então, los jueces juzgan un proceso civil. ¿Ok? Los jueces juzgan un proceso civil. Perfecto. Muy bien. ¿Qué significa esa frase? Os juízes julgan, então, juzgan é julgam, un proceso civil, un proceso civil. Ok? Perfeito. Então, vamos para a próxima frase. Próxima frase é: Los ciudadanos de Francia son felices. Los ciudadanos de Francia son felices. Na Espanha, essa frase seria dita: Los ciudadanos de Francia son felices. Los ciudadanos de Francia son felices. Como é que eu vou escrever isso para você entender? Los ciudadanos de Francia son felices. Então vamos lá comigo. Los ciudadanos de Francia son felices. A gente junta los ciudadanos de Francia son felices. Na América, essa frase é dita: Los ciudadanos de Francia son felices. Los ciudadanos de Francia son felices. Que significa: os cidadãos da França são felizes. Mais uma palavrinha aí que a gente tem em português, que a gente escreve com ZE, e em português a gente não tem porque não existe o zezinho, que é a palavra felizes. Em português com ZE. Em espanhol, A gente fala felices ou felices com CE. Aqui é bem legal a gente ver que tem uma transformação, porque a palavra é, em espanhol, feliz ou feliz. Só que quando eu vou colocar o plural, né, de palavras aí que terminam com Z, se você lembrar de algumas aulas anteriores, o plural a gente forma quando tem uma palavra que termina com uma consoante, a letra Z, por exemplo, uma consoante, a gente só acrescenta ES no final. Só que se eu fizer isso, o que que acontece aí? Aparece o Zezinho. E a gente não pode ter esse Zezinho no espanhol. Então a gente precisa fazer a transformação para uma letra C. Sempre que você precisar fazer essa transformação do ZE e do ZI, a gente vai transformar para CE e para CI, tá bom? Só para você lembrar aí que esse Zezinho do português vai ser algo como Ciño no espanhol, tá bom? Só para você ter uma ideia aí mais ou menos de como é que funciona. Isso é mais uma curiosidade na hora de escrever, para quando você for fazer alguma produção escrita, para fazer mandar alguma mensagem no WhatsApp, por exemplo, escrever uma redação, enfim, para você entender que esse ZE e o ZI não vão existir no espanhol na hora de escrever, tá bom? Próxima frase, qual que é? Frase número 6. Saragossa es una ciudad preciosa. Saragossa es una ciudad preciosa. Na Espanha, eles diriam Zaragoza es una ciudad preciosa. Zaragoza es una ciudad preciosa. Como que eu vou escrever isso? Zaragoza. Es. Então, Zaragoza es. A gente junta com esse es. Só que aí, es una ciudad, vai juntar com é su na ciu dat. Esse de a gente para ele no meio do caminho, ciudad pre tio sa. Então, na Espanha, essa frase seria pronunciada assim. Zaragoza es una ciudad preciosa. Zaragoza es una ciudad preciosa. E na América, como seria pronunciada essa frase? Zaragoza es una ciudad preciosa. Zaragoza es una ciudad preciosa. Muy bien. E o que significa essa frase? Que Zaragoza, que é o nome da cidade, é uma cidade preciosa, é uma cidade linda, muito bonita, é formosa, preciosa, nesse sentido aí de beleza. Então, Saragossa é uma cidade bonita, é uma cidade linda, tá bom? E onde fica Saragossa ou Zaragoza? Ela é uma região, ela é uma cidade que fica na região autônoma de Aragão, na Espanha. Aragón. Então ela fica lá na Espanha. Zaragoza. Tá bom? La frase número 7. Como é la frase número 7? Como que é a frase número 7? Reducido las raciones de arroz. Han reducido las raciones de arroz. Na Espanha, essa frase seria pronunciada Han reducido las raciones de arroz. Han reducido las raciones de arroz. Como é que eu vou escrever essa pronúncia para você entender como é que ficaria? Han. Aqui esse reducido é um R mais vibrante, então re. Tu. Ci. Do. Las. Ra. Raciones de arroz. Aqui também, rr, o R vibra. Arroz. Então, vamos lá. Han reducido las raciones de arroz. Han reducido las raciones de arroz. Ok? Se fosse na América, a gente só troca esse som do C, I e do Z por S. Então, han reducido las raciones de arroz. Han reducido las raciones de arroz. Muy bien. E o que significa essa frase? Esse han reducido, em português a gente falaria somente reduziram ou diminuíram, quando a gente tem uma quantidade maior e quer reduzir. Então, reduziram ou diminuíram las raciones. É uma ração para cachorro feita de arroz, Pet? O que é isso? Não. Ração é uma palavra que vem aí de uma fração, de um pedaço, uma porção de uma quantidade maior. Então, ración é uma porção. Diminuíram as porções de arroz. Então, diminuíram as porções de arroz. Han reducido las raciones de arroz na Espanha ou na América, a gente diria. Han reducido las raciones de arroz. Muy bien, perfecto. La próxima frase que tenemos es la número 8. A próxima frase que a gente tem é número 8. Los cazadores cazan perdices. Los cazadores cazan perdices. Na Espanha, essa frase seria pronunciada como los cazadores cazan perdices. Los cazadores cazan perdices. Como a gente escreve isso? Los cazadores cazan perdices. Los cazadores cazan perdices. Los cazadores cazan perdices. E na América, Pet, como é que seria? Na verdade, eu que te pergunto, você já deve ter entendido como é que funciona. Los cazadores cazan perdices. Los cazadores cazan perdices. Muy bien. O que significa esta frase? Também tá bem tranquila aí a tradução. Os caçadores caçam. Perdices são perdizes. Os caçadores caçam perdizes. E aí você pode ver uma coisa interessante com relação às palavras entre o português e o espanhol. Em português, a gente tem caçadores. E em espanhol, a gente tem caçadores ou caçadores. Em português, a gente tem caçam. E em espanhol, a gente tem caçan ou caçan. Que você pode perceber aqui entre o português e o espanhol? É que muitas vezes, quando a gente tem um C cedilha em português, a gente vai no espanhol escrever com Z. Isso é uma regra? Vou aplicar isso sempre? Não, mas você pode já se acostumar sempre que você estiver lendo aí alguma coisa, lendo um livro, lendo uma legenda de algum filme em espanhol, alguma coisa assim, você pode começar a perceber que normalmente o C cedilha do português, ele se transforma para um Z no espanhol. O C cedilha não existe no espanhol, só para te lembrar disso, tá bom? Então, essa foi uma dica aí de escrita também para você poder colocar na sua listinha de como escrever melhor o espanhol. A próxima frase que a gente tem é a frase número 9. El señor González almuerza un bocadillo de cerdo y una cerveza. El señor González almuerza un bocadillo de cerdo y una cerveza. Na Espanha, essa frase seria dita como: El señor González almuerza un bocadillo de cerdo y una cerveza. Y una cerveza. Ok? Como é que eu vou escrever isso da forma como é pronunciado na Espanha? El señor González almuerza E aí a gente vai juntar González almuerza. A gente também junta quando fala com esse som com a língua entre os dentes. González almuerza. Então, González almuerza un. Esse almuerza un, a gente junta também. Bocadillo. Boca. Di. Yo. De. Cerdo y una cerveza. Bocadillo de cerdo y una cerveza. Entonces, cerdo y yu. Podemos colocar así. Cerdo y yu o cerdo y yu. Na. Cerveza. Essa frase é um pouco mais longa. É um desafio aí. Vamos lá. A gente consegue. El señor González almuerza un bocadillo de cerdo y una cerveza. El señor, el, verdad, trabalínguas. Vamos lá que a gente consegue. El señor González almuerza un bocadillo de cerdo y una cerveza. El señor González. Sabe essa dificuldade que eu tô tendo de fazer El Senhor González? E eu tô falando El Senhor González. E eu tô colocando toda vez que tem S, C e Z, colocando esse som de th com a língua presa. Isso é outro fenômeno que existe em algumas regiões da Espanha que se chama ceceo, que é justamente colocar o som de th, esse som que a gente tá vendo, né, de CE, CI e Z nas palavras. É produzir esse som sempre que tiver tanto CE como CI, como Z, mas também todas as vezes que tiver a letra S. Isso é uma coisa que é bem característica de algumas pessoas, tá? Não é recomendado você sair falando assim, mas só para te mostrar que esse trava-línguas que está sendo difícil para mim reproduzir o som como é feita na Espanha, essa frase como é falada na Espanha, isso é uma coisa que você pode algum dia escutar na sua vida também, as pessoas falando tudo assim. Com todas as letras S, e Z, e CE, e CI. Tá bom? Essa é uma outra diquinha aí cultural para você. Mas vamos lá, vou tentar mais uma vez falar essa frase como se eu fosse uma espanhola. Então vamos lá. El señor González almuerza un bocadillo de cerdo y una cerveza. El señor González almuerza un bocadillo de cerdo y una cerveza. Finalmente consegui fazer essa pronúncia como na Espanha. E se fosse na América, espanhol latino-americano seria El señor González almuerza. El señor González almuerza un bocadillo de cerdo y una cerveza. El señor González almuerza un bocadillo de cerdo y una cerveza. Muy bien. Para mim, essa forma de falar com o S, ela é mais próxima ao que eu tenho aqui, né, no Brasil, que a gente tem o espanhol da América Latina, mas tem muitas pessoas que gostam muito desse som também da Espanha e preferem reproduzir o som de th, que é reproduzido na Espanha. O que que você vai fazer? Você vai escolher um, você vai escolher outro, você vai escolher aquilo que for melhor para você, aquilo que você sentir mais à vontade, o que for mais prático, o que for mais fácil, o que for mais desafiador para você, se você quiser aí fazer com esse som como na Espanha, você pode ficar à vontade. O importante é você ser consistente. Se você escolhe manter esse som de th, você mantém ele sempre que tiver CE, CI e Z nas palavras, e aí você vai estar juntando o seu espanhol, né? Aprendendo o seu espanhol mais como ele é falado na Espanha. E aí seria interessante você manter a consistência com outras coisinhas também que são faladas na Espanha. O que que significa essa frase? O senhor González. A gente não traduz, né, o nome. Então, o senhor González almuerça. A palavra almuerço a gente já viu antes que pode ser um lanche no meio da manhã Ou aqui na América, almuerzo é o almoço mesmo. Então, como essa frase aqui, ela tem toda essa relação com a Espanha, a gente vai falar que ele lancha. É um lanche ali entre o café da manhã e o almoço. Então, senhor González lancha um bocadillo. Bocadillo é uma palavra usada na Espanha para falar sanduíche. Na América, a gente poderia dizer sandwich, um sanduíche. Então, ele lancha um sanduíche. É, o senhor González lancha um sanduíche de quê? De cerdo. O cerdo é o porco. De porco. E o que mais? E uma cerveza? E uma cerveja. Então, você aí que gosta de lanches, de sanduíches, você pode pedir um bocadillo. E para você que gosta de cervejas, você pode pedir uma cerveza. E se você estiver na Espanha, você vai pedir uma cerveza, tá bom? Então, essa é a tradução dessa frase, esse trava-línguas. Beleza? Vamos para a próxima e a última frase que a gente tem aqui nessa aula. Han reducido la producción de ceniceros en España. Han reducido la producción de ceniceros en España. Como é que a gente vai falar isso na Espanha? Han reducido la producción de ceniceros en España. Han reducido la producción de ceniceros en España. Como que eu vou escrever isso para você entender melhor? Han reducido la producción Então, a gente tem o k, esse C do produc e depois o thion, porque só o CI que vai ter esse som. O outro C, como ele é independente, a gente produz ele como k aqui na garganta, k, como na palavra casa, casa, tá? K, então, produc e depois o thion, producción, producción. Han reducido la producción de qué? De ceniceros en. Então a gente vai juntar esse ceniceros en. E en España a gente também junta. Então fica en es. Vamos arrumar esse aqui. Só para você lembrar que é um E bem fechadinho. Então, han reducido la producción de ceniceros en España. Ok, vamos repetir comigo essa frase? Han reducido la producción de ceniceros en España. Ceniceros en España. Muy bien. O que significa essa frase? A gente já viu esse han reducido em outra frase, né? Que pode ser diminuíram ou reduziram. Então, reduziram la producción, a produção de ceniceros, de cinzeiros, en España, na Espanha. Reduziram a produção de cinzeiros na Espanha. Antes de terminar essa aula, a última palavrinha que é legal a gente ver a comparação entre o português e o espanhol é esse cinzeiros, né? Então, português, a gente fala cinzeiro e em espanhol a gente fala cenicero. Em português, a palavra cinzeiro vem da palavra cinzas. Em espanhol vem da palavra cenizas. Cenizas. Então, o que que a gente pode ver aqui mais uma vez? Cinzas, a gente tem o Z no português. Em espanhol, a gente trocou pelo C. Desculpa, a gente em cinzas a gente mantém, né? Cenizas com Z. Mas quando a gente passa para cinzeiro e cenicero, a gente vai trocar por um C, justamente porque cinzeiro em português tem o Zezinho. E no espanhol, o Zezinho não existe. Então, a gente vai colocar com CE. E por que eu coloquei aqui cinzas e cenizas? Só para você ver que a gente vai ter essa transformação de cenizas. Vou apagar aqui o português para não te confundir. É esse cenizas. Se a gente tira esse cenizas e quer falar cenicero, cenicero, a gente vai trocar esse Z por um C por causa do Zazinho. Tá bom? Muito bem, então. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado bastante. Eu gosto muito dessa diferença aí de sotaques, de acentos ou acentos, como se diria na Espanha. É, acho muito legal essa diferença cultural, você ter essa ideia geral de como que são as coisas pronunciadas na Espanha e na América. E aí você já tem aí uma ideia mais ou menos do que você pode esperar quando estiver escutando espanhol, quando você quiser falar o espanhol também, se você escolher, né? Por essa forma de pronunciar. E eu espero que essa aula tenha sido bem divertida para você, do mesmo jeito que foi para mim, porque foi um trava-línguas e eu acho bem divertido conseguir e tentar de novo até eu conseguir falar alguma coisa que é um pouco mais difícil. Então a gente se vê na próxima aula. Te dejo un beso e hasta la próxima!